dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 17 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast A Virada. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Dropbox, que lançou oficialmente aquele serviço de guardar senhas que eu comentei dia desse que estava em teste aí com algumas pessoas. O nome desse serviço é Dropbox Password e basicamente o equivalente lá a serviços tipo 1Password. Então ele serve para você centralizar todas as senhas seguras, né? Senhas únicas que você gera, traz só de uma plataforma e depois você acessa isso tudo aí por meio de uma senha mestra. Agora, uma outra novidade também que o Dropbox anunciou ontem foi o Dropbox Vault. Ele foi feito para o usuário ou armazenar direto ou escanear por ele mesmo e depois armazenar coisas tipo documentos, né? Passaporte, por exemplo, CNH ou PDFs aí sigilosos do seu trabalho e coisa desse tipo. E caso você queira saber mais sobre as novidades, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Amazon, ela vai começar a adotar um sistema inteligente de câmeras que vai começar a medir a distância entre funcionários dos armazéns lá da companhia. Então, por todas as partes lá dos armazéns, vão ter TVs mostrando o pessoal, não é o tempo real, né? Câmera interna lá mostrando o pessoal se locomovendo por um corredor, por exemplo, com um círculo verde lá junto com ela, ao redor da pessoa. E aí, se um funcionário chegar muito perto do outro lá, o círculo dos dois vai ficar um círculo vermelho, que tá dizendo, né, que eles estão perto demais. Ela tá colocando esse sistema em funcionamento até depois de estar sendo processada agora por alguns funcionários, né, que alegam que ela não cuidou muito da saúde do pessoal durante o período da epidemia. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que está expandindo aqui no Brasil com o Uber Eats, um plano novo aí de entrega de comida chamado Caseirinho. A Uber define esse serviço como uma marmita express e ela cobra a partir de R$10 lá em troca da entrega de comida de parceiros. A Uber comentou que o Caseirinho está chegando em São Paulo agora, depois de uma espécie de período de testes, né, em Belo Horizonte, em Curitiba, Fortaleza e Goiânia. E ela disse também que logo logo vai expandir a coisa toda para Manaus, para Porto Alegre e também para o Rio de Janeiro. Agora, uma outra coisa também que a Uber anunciou, essa lá fora pro Uber Eats, foi uma taxa extra para quem quiser comida mais rápido. Ela falou que vai cobrar até $2 para quem quiser furar a fila digital, né? Receber entrega com prioridade lá em relação aos outros pedidos feitos também para aquele mesmo restaurante. Mas como eu disse, né? Isso por enquanto só vai valer pros Estados Unidos, não tem previsão aí de expansão internacional. E enquanto isso, na Microsoft, ela anunciou que vai aumentar para 49 pessoas o limite aí do pessoal que faz videoconferências no Microsoft Teams, para ficar igual que tem hoje no Zoom. Esse novo grid de 7x7 está começando a aparecer para o pessoal que usa o beta aí do Microsoft Teams, e depois vai ser liberado daqui a uns meses para todo mundo. Bom, e ainda sobre plataformas de videoconferências, o Google está começando a liberar no aplicativo do Gmail, tanto para Android quanto para iOS, a integração lá com o Google Meet. Então, para quem está com a integração com o Google Meet ativada. O app agora tem duas abas, que a principal continua sendo do e-mail, e a segunda aba, bem grandona por sinal, né, é a aba do Google Meet. E aí, tocando nessa aba, o usuário tem acesso ao que está agendado lá de reunião, né, para ele fazer videoconferência, e depois pode começar uma nova, e também se ele quiser com os contatos dele. Isso vem depois do Google ter colocado o Meet no Gmail, para também, né, concorrer com a plataforma Zoom, que acabou ficando bem famosa por conta da epidemia. E caso você queira saber mais sobre essa integração, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o ex-diretor de segurança do eBay, que foi preso nos Estados Unidos por ter mandado uma caixa cheia de baratas para um casal de jornalistas lá que falaram mal da plataforma. Ele fez isso sob ordens do ex-CEO da empresa, que falou para ele derrubar o casal que estava criticando a plataforma. E aí, em reação a isso, ele promoveu uma espécie de contra-ataque meio absurdo e direcionado lá para esse casal. Aí, além das baratas mandadas lá pelo ex-diretor de segurança da empresa, os funcionários mandaram também coisa tipo uma máscara de porco lá, né, que estava todo machucado, e começaram a ficar de carro ao redor da casa também, para fazer vigilância, né, deixar o pessoal aí mais intimidado, mas claro, né, que a polícia foi atrás e descobriu o que estava rolando. Então a polícia foi alertada sobre isso, começou uma investigação que deu origem, né, aí agora o resultado do ex-diretor de segurança ser preso, e o pessoal tá comentando, né, que vem mais prisões por aí. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, o Facebook tá banindo contas de alguns ativistas políticos, também jornalistas em alguns países, sob a alegação de que eles são terroristas. Isso vem acontecendo com dezenas de contas que usam o Facebook, por exemplo, para denunciar abusos lá contra direitos humanos, e isso colocou mais pressão ainda para cima do Facebook, que vem falando sobre liberdade de expressão para poder manter lá os posts abusivos do Trump na plataforma. Agora, ainda sobre o Facebook, pintou um levantamento no Reino Unido que mostrou que o Instagram está quase ultrapassando o Twitter como fonte de notícias aí para jovens de 18 a 24 anos. Esse estudo concluiu que o Instagram é usado hoje por 70% aí desse pessoal no Reino Unido, e dessa galera toda, 11% do pessoal usa o Instagram pelo menos uma vez por dia para conseguir se informar, como fonte de notícias. Isso deixou o Instagram bastante próximo do Twitter, que é usado por 12% desse mesmo público também como fonte de notícias, o que, por sinal, né, de acordo com o pessoal que fez o estudo, não vai ser uma situação que vai se manter por muito tempo, e só conseguiu ultrapassar aí o Twitter como fonte de informação. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais uma mudança que pintou aí em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, que tá para entrar em vigor aqui no Brasil já faz um tempo, mas antes eu vou tirar um minuto aqui para agradecer ao podcast A Virada pelo patrocínio aqui do episódio de hoje. O A Virada é um podcast semanal sobre inovação aplicada a vários mercados e segmentos, e ele é apresentado pelo Bruno Peroni, que fundou a aceleradora UAU e é investidor anjo, e pelo Gustavo Goldschmidt, que é fundador e CEO da Superplayer & Co. Eles já fizeram um episódio sobre o futuro da programação, futuro de restaurantes também, futuro de medicina, até investimento financeiro, né, que por sinal ficou um episódio bem bacana, e pelo menos em teoria era pra eles terem acabado a primeira temporada desse podcast na semana passada. É que esse projeto, no fim das contas, acabou dando tão certo, né, o pessoal gostou tanto aí do podcast que eles estenderam a temporada para mais 2 episódios, e o primeiro vem hoje aí sobre o futuro do amor. Então eles aproveitaram esse gancho recente, né, do Dia dos Namorados, para falar, por exemplo, sobre o futuro dos aplicativos de relacionamento, parte também de possibilidades que se abrem com transporte mais eficiente, né? Novos jeitos aí de conexão e tudo mais. Ficou bem bacana o episódio. Então passa aqui na descrição e pega o link pro podcast A Virada ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Inclusive, muita gente, né, que escuta aqui o Loop Matinal foi falar com eles, disse que gostou do podcast, deixou avaliação positiva também no iTunes. Então, se você ainda não foi conhecer, separa uma meia horinha, né, pra escutar pelo menos um episódio aí do podcast A Virada. Escuta o que vai sair hoje, que é bem provável que você passe a assinar depois. Então, mais uma vez, hein, pega o link para A Virada aqui na descrição ou procura por ele no seu aplicativo de podcasts. Muito obrigado ao podcast A Virada pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil tá bastante enrolada. Cada 15 dias, mais ou menos, eu converso aqui com vocês a respeito dela. E agora pintou novidade de novo, a respeito da coisa toda. O que aconteceu agora foi que depois de vários adiamentos, propostas também de ver quando que ia ser a multa, quando a lei ia começar a valer e tudo mais, a lei finalmente foi sancionada pelo governo. Só que, claro, né, por enquanto foi só uma parte. Então, o que tá combinado a partir de agora, pelo menos até mudar de novo, né, é que a partir do ano que vem, 1º de agosto, a multa das novas leis vai começar a ser aplicada de verdade, mas antes disso, né, a partir de 3 de maio do ano que vem, as leis já vão começar a valer como uma espécie de teste para as empresas se adequarem. Então, para isso começar a valer de verdade, né, a partir de 3 de maio, ou seja, quase um ano, tempo suficiente para todo mundo se adequar, é o Congresso que tem que aprovar uma medida provisória, né, que pintou também a respeito desse assunto, e caso você queira saber mais sobre a LGPD, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Niantic, ela voltou atrás na decisão dela que eu comentei ontem, né, de acabar com o suporte aí do Pokémon Go a telefones Android mais antigos. Mais antigos não, né, até 2015 aí, com processadores 32 bits. Ela falou no Twitter que ouviu a preocupação do pessoal, e faz sentido, né, foi bem estabanado aí o anúncio que ela fez, e desistiu por enquanto aí de acabar com esse suporte. Agora, ainda sobre o mundo Android, parece que tá pintando o problema na tela aí do Moto Edge Plus, que foi lançado recentemente. Até cheguei a comentar sobre o lançamento por aqui. É que tem um pessoal que tá comentando que depois de usar o aparelho por bastante tempo, a tela começa a ficar manchada, né? Tem uma mancha verde ou rosa também, meio roxa, né, dependendo da situação. E essa mancha até some quando a pessoa deixa lá o telefone quietinho por um tempo, mas depois volta, né, quando ela volta a usar também. A boa notícia, pelo menos de acordo com a Motorola, né, é que o update mais recente aí do Moto Edge Plus traz uma correção para esse tipo de situação. Agora é esperar para ver, né, se ela conseguiu corrigir de verdade. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que vai ser investigada 2 vezes lá na Europa. A primeira investigação, que foi anunciada ontem, tem relação com o Apple Pay, e o que a Europa quer determinar, né, é que se uso exclusivo aí para pagamentos do NFC do iPhone e do Apple Watch representa uma vantagem competitiva para o Apple Pay em relação com claro, né? Se em relação à concorrência, vantagem competitiva, ou se não, está tudo certo com essa situação. Já a segunda investigação, né? Essa que tem a ver com a App Store, é da comissão lá, que a Apple cobra de todo mundo. A Europa quer investigar se essa comissão, que vai até 30%, né, que a Apple cobra da concorrência, no caso do Spotify, por exemplo, uma coisa justa, ou está prejudicando aí os outros mercados, e é bem provável, né, que nesse caso ela tome um puxão de orelha, ou seja obrigada a mudar o que ela faz. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado ao podcast A Virada pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!